Vamos então para a informação com o António Feliciano. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Ótica Santa Iria foi assaltada na madrugada desta sexta. Alguém partiu um vidro lateral e furtou dezenas de óculos. Segurança tentou impedir assalto à festa da cerveja e foi espancado por quatro indivíduos. Judiciária deteve mulher por suspeitas de prostituir menores de idade. União de Leiria de outro planeta, adversário do União do Tomar na Taça de Portugal, paga salários de milhares de euros.
Bons sons. O Festival da Música Portuguesa de 13 a 16 de agosto, em Sem Soldos, Tomar. Shinobi, Bicho do Mato, Bruno Fernandes, Peixe Avião e muito mais. Passe de 4 dias a 35€, bilhetes diários a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
Agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para este sábado. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade na região centro, em especial a partir da tarde. Quanto ao vento, soprará fraco a moderado na faixa costeira ocidental, em especial durante a tarde, e também nas terras altas, até o início da manhã e para o final do dia. Haverá ainda subida da temperatura. Máximas de 28 graus para Leiria, 30 para o Porto, 31 para a Guarda, Coimbra e Faro, 32 para Leiria, 34 para Santarém, 37 para Castelo Branco e Tomar e 39 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A ótica Santa Iria, situada na Avenida Ângela Tamagnini, em Tomar, foi assaltada na madrugada desta sexta-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, os responsáveis pelo furto, e partindo do princípio de que foi mais do que um, partiram um vidro lateral e conseguiram entrar no estabelecimento. Mesmo com o alarme a tocar, os larápios reuniram vários pares de óculos, em particular de sol, e ainda tiveram tempo para entrar no escritório, de onde furtaram um computador portátil. Algumas pessoas que residem naquela artéria ouviram o alarme, mas como a montra principal estava intacta, terão pensado que se tratava de algum problema com o mecanismo. A Polícia de Segurança Pública esteve no local a recolher alguns indícios que possam conduzir aos responsáveis. E um segurança que presta serviço na festa da cerveja do União do Tomar foi agredido por quatro indivíduos na madrugada da última quarta-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, os sujeitos introduziram-se no stand reservado à parte de restauração daquele evento e o barulho despertou a atenção do vigilante, que, ato contínuo, surpreendeu um dos elementos e conseguiu mesmo agarrá-lo. No entanto, os outros foram em auxílio do companheiro e atacaram o segurança, atirando-lhe um contentor para cima, que o derrubou. Já no chão, o homem foi pontapeado, sofrendo ferimentos que obrigaram a assistência hospitalar. Refira-se que aquele espaço tem a vigilância de duas pessoas, mas enquanto uma estava a descansar, a outra realizava o respectivo turno. A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar nota da ocorrência. A Hertz sabe que os agressores já estão referenciados.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Tem sido uma constante. Moradores e empresários que estão situados junto à festa da cerveja, que está a ter como palco a Várzea Pequena, têm expressado o seu descontentamento relativamente ao que consideram barulho excessivo provocado pela música e ainda apontam o dedo à falta de civismo de algumas pessoas que usam portas de casa e passeios como autênticos urinóis. A Polícia de Segurança Pública já tem chegado inúmeras queixas relativamente à festa da cerveja. Alguns cidadãos consideraram que o seu direito ao descanso tem sido colocado em causa e até já expressaram esse sentimento em plena reunião da Câmara de Tomar. Em jeito de reação a estas queixas, a Hertz falou com Abel Bento, presidente da União do Tomar, o organizador do evento. O dirigente compreende que haja, de facto, algum prejuízo para as pessoas, mas lamenta a falta de coerência de quem protesta agora e não fez o mesmo por ocasião da Festa dos Tabuleiros e do Festival do Franco.
Compreendemos que realmente possa causar incómodo às pessoas que moram mais perto de onde se realiza o evento. Isso não impede que nós não possamos compreender porque é que este é o terceiro evento que se está a fazer ali naquele local E só a festa da cerveja é que é chamada à baila neste tipo de situação, de incómodo. Porque houve a festa de tabuleiros, ninguém reclamou. Quando os horários dos próprios concertos no Coreto eram até às 4, 5 da manhã. Nós estamos a trabalhar até à meia-noite, uma, duas. Toda a gente reclama. Não consigo entender porque é que a festa do União de Tomar é visada desta forma, apesar de compreender que possa causar incómodos. Agora, nós temos tido algum cuidado. Tem dias que temos acabado à meia-noite, exatamente em ponto à meia-noite. Temos dias em que a partir da meia-noite baixamos o volume do som para que possamos reduzir ao máximo o incómodo junto dos moradores. E também não compreendemos porque é que as pessoas, sabendo qual é o intuito da festa, qual é o objetivo principal da festa, que é a angariação de fundos para um clube centenário e um clube de referência do nosso concelho, uma instituição que eu acho que merece o respeito de todos os tomarenses. E neste momento só se visa a festa da cerveja. É aqui que eu acho que realmente não há coerência, porque se as pessoas reclamassem de todas as atividades que são feitas ali, eu até compreendia. Agora, só a única coisa que é vista como prejudicial é a festa da cerveja. E isso é uma coisa que eu não consigo compreender.
Por ocasião, então, das queixas apresentadas por cidadãos na recente reunião da Câmara de Tomar, a Presidente Anabela Freitas garantiu que 2015 irá ser o último ano em que a Várzea Pequena funciona como palco para este género de eventos. A autarca apontou, então, como solução a área do mercado municipal. Abel Bento não concorda com esta opção e recordou que naquela zona se encontra um lar e também muitas residências.
Não agrada porque, veja uma coisa, para já, apesar de nós compreendermos que há alguma degradação, apesar de termos o máximo cuidado com o jardim, eu pergunto então para que é um coreto no meio de um jardim. Um coreto visa automaticamente atuações musicais. Depois, então, este tipo de realizações no jardim do coreto é altamente prejudicial porque há barulho para os moradores, etc. E como eu já disse antes, compreendemos essa situação. Então eu faço uma pergunta. Nós vamos fazer a festa da cerveja ou todas as realizações deste género junto ao mercado municipal. Então, mas ao lado do mercado municipal, a 40 ou 50 metros, encontra-se um lar em que o barulho vai ser altamente incomodativo também para aquelas pessoas, como para as pessoas que moram ali junto ao mercado municipal. De um lado, prejudica os moradores e o barulho é incomodativo. Até do outro lado, não é incomodativo para os moradores que estão ali e também para um lar que está exatamente contigo ao mercado municipal. Eu acho que, com certeza, que iremos junto com a autarquia abordar este tema ao longo do ano. Iremos, com certeza, achar um local apropriado. Agora, eu não acho que seja o mercado municipal. O mudar para o mercado municipal acarreta custos tremendos, acarreta custos em termos de segurança, acarreta custos em termos de ter um palco. Mas alugar um palco para este tipo de eventos, para este espaço temporal, custa 3 mil euros. Pura e simplesmente a festa vai acabar, porque nós não podemos estar ali a fazer um sacrifício. E depois chegamos ao fim da festa, ou a festa não dá lucro, ou então ainda podemos correr o risco de dar prejuízo.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou e deteve uma mulher com 47 anos de idade face aos fortes indícios da prática de lenocínio de menores. Os crimes terão ocorrido no distrito de Santarém. A investigação apurou que a detida, que se dedicava ela própria à prostituição, aliciava raparigas jovens entre os 13 e os 16 anos para a prática de atos sexuais com homens a troco de dinheiro, destinando-se as quantias, assim obtidas, a serem repartidas entre a angariadora e as raparigas. Até ao momento foram identificadas 6 menores abordadas por esta mulher, a qual, num primeiro momento, lhes procurava granjear confiança e criar amizade e, posteriormente, as incentivava para a prática da prostituição. A investigação da Polícia Judiciária prossegue visando identificar outras potenciais vítimas. A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido impostas as medidas de coação de proibição de contacto com menores, proibição de frequentar locais onde se reúnam jovens e ainda apresentações às autoridades.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, quer que a Câmara Municipal de Tomar faça cumprir as regras em relação à colocação de esplanadas pelos diversos espaços comerciais da cidade. O eleito dos IPT, na recente reunião do Executivo, deu conta de situações em que os transeuntes são praticamente obrigados a entrar nas estradas porque algumas esplanadas ocupam mais espaço público do que deviam. Pedro Marques, ainda nesta intervenção, alertou para a forma como são geridos os sanitários públicos.
Eu sempre defendi as esplanadas. Agora tem que haver regras nas esplanadas. Já referi aqui várias vezes, não pode haver situações em que, porque as esplanadas são espaço público, deve estar perfeitamente, quando as pessoas fazem o requerimento, perfeitamente definida qual área que vão ocupar. E nós, uma coisa é festa de tabuleiros, ou outra festa qualquer, em que naquela altura, devido a muita afluência, tudo se aceita, que as pessoas estiquem um pouco e tudo mais. Outra situação é quando as pessoas têm que ir para a estrada para passar. O espaço está completamente vedado, ou tem que passar por meio das mesas, o que não faz grande sentido. Defender o esplanado, até pode haver, e eu acho que as esplanadas mais, já o disse também, que as esplanadas do centro histórico devem ter muita atenção ao mobiliário urbano que utilizam, porque é uma referência, e não podemos aceitar todo o tipo de mobiliário urbano no centro histórico. Valia mais não cobrar nada pela ocupação do espaço público nos meses de verão, se calhar quando é mais necessário, porque dá vida à cidade e tudo mais, mas havia regras que fosse para cumprir, para que o cidadão comum, até quem nos visita, não tivesse que fugir, às vezes, para poder passar, para poder circular. Outra situação que preocupa, nomeadamente numa cidade turística como a nossa, são os sanitários públicos. E neste fim de semana, na Igreja de Maria houve dois casamentos, com pessoas de fora, e as pessoas tiveram que ir a cafés porque os sanitários estavam fechados. Já há muito tempo houve projetos para os sanitários públicos, a promessa de que começavam a funcionar, e isto vai acontecendo. Isto não é bom. E as pessoas dos cafés também se cansam, e às vezes também só dão a chave da casa de banho a quem faz despesa, e às vezes custa dizer que não, porque há pessoas com idade e tudo mais que procuram os sanitários públicos. Portanto, Sr. Presidente, era isto que eu achava que não fosse tido no esquecimento, até porque há situações aqui que são medidas simples e são aquelas, quando são faladas, estamos todos de acordo, mas depois não são implementadas. E isso é que, efetivamente, é negativo.
A Câmara Municipal de Tomar já solicitou a atenção da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para as placas de fibrocimento que integram parte da estrutura da Escola Básica 23 Gualdim Pais. A ERTE sabe que o vereador Hugo Cristóvão, que tem o pelouro da educação, alertou aquela entidade para a necessidade de se encontrar uma solução, mas até agora ainda não houve uma resposta incisiva sobre aquilo que se deverá fazer, sendo que, parece claro, terá que ser retirado todo o amianto do recinto escolar. O Ministério da Educação, recorde-se, já disse estar atento à presença de placas de fibrocimento deterioradas em estabelecimentos escolares de norte a sul do país, de tal forma que nos últimos dois anos já foram intervencionadas cerca de 300 escolas com especial incidência para Lisboa, Porto e Setúbal. Recorde-se que a exposição ao amianto está associada a diversas doenças, nomeadamente do foro respiratório, podendo ser uma causa até para o cancro do pulmão e da pleura. O risco é de tal forma significativo que a própria União Europeia determinou a proibição de utilização de amianto desde 2005, uma norma que 10 anos depois ainda tarda em ser seguida à risca. A ERTE tentou contactar Carlos Ribeiro, o diretor do agrupamento Templários, mas até agora não foi possível obter uma reação do dirigente. O incêndio que lavrou uma área considerável de mato e floresta na localidade de São Simão, na União de Freguesias Madalena Bezelga, foi o terceiro que envolveu mais meios à escala nacional durante esta quinta-feira, só suplantado pelas ocorrências registadas em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e em Mangualde, distrito de Viseu. Tal como a ERTS avançou em tempo oportuno, mais de 100 operacionais estiveram no terreno, acompanhados por 4 meios aéreos, que, refira-se, foram decisivos no sentido de se evitarem males maiores. Nesta quinta, sublinhe-se, segundo dados recolhidos na Autoridade Nacional de Proteção Civil, o distrito de Santarém contabilizou 7 incêndios, sendo que perto de 4 centenas de bombeiros estiveram a combater as chamas.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
deverá rondar as 40 toneladas a quantidade de mel produzida este ano em Tomar. Um produto que se apresenta com 5 variedades distintas como resultado da flora existente no concelho, decorrendo ainda a época de recolha, mas já com a garantia de que a produção será de grande qualidade. Face a esta produção, que deverá aumentar nos próximos anos, a Associação de Apicultores do Centro tem procurado canais de escoamento do produto. Um dos grandes problemas que se tem colocado aos apicultores é o escoamento do mel produzido. Como disse a Hertz Hildebrando Ferreira, presidente da associação que tem sede em Tomar, vão ser desenvolvidos contactos porta a porta com o comércio nabantino, onde, numa primeira fase, o objetivo passa por colocar à venda grande parte desta produção.
Temos a contar realmente com essa colaboração dos comerciantes. Queremos, ainda não falámos com as nenhumas daqui de Tomar, porque primeiro queríamos fazer um lançamento, mas a partir de agora vamos realmente arranjar canais de distribuição para que os apicultores nossos associados, e não só, que a gente também pode receber mel de pessoas que não sejam nossas associadas, que criamos aqui um canal de distribuição para escoar toda a nossa produção e incentivando os apicultores ainda mais a produzirem mais, porque a grande dificuldade que havia aqui há um tempo atrás era o pessoal, os apicultores produzirem o mel e depois não terem a quem o vender. Depois veio a legislação toda, daquelas normas todas do rótulo, as análises, tudo isso, que travou um pouco o apicultor e que alguns começaram a ficar com o mel em casa porque não conseguiam vender, porque não tinham os requisitos legais para colocar no mercado. Neste momento, através da associação, podem não fazer. Daí que vai criar, com certeza, no nosso meio, muita riqueza, porque o mel, como todos nós sabemos, é uma produção que está cá e ou a gente aproveita ou a natureza leva. Portanto, não há componentes de fora. Um quilo de mel é um determinado preço, é o dinheiro, é tudo que é produzido cá, é totalmente mel em Portugal.
A Associação de Futebol de Santarém, num comunicado tornado público através do seu site, confirma que o Clube Atlético Riachense pode subir de divisão. A Hertz avançou com esta indicação na última terça-feira, numa altura em que o cenário, confirmado até pelo próprio presidente, apontava para a impossibilidade de promoção durante duas épocas, como consequência da desistência na última temporada do Campeonato Nacional de Séniores. Assim sendo, os serviços da AF Santarém recordam a deliberação da Federação Portuguesa de Futebol relativamente ao castigo aplicado ao emblema alvinegro, ou seja, aquele órgão puniu o clube com as penas de exclusão da competição, do Campeonato Nacional de Séniores, descida de divisão e multa de 2.550 euros, tudo nos termos do disposto do regulamento disciplinar. Ou seja, não há aqui qualquer referência à impossibilidade de o Riachense poder subir de escalão caso ganhe, dentro do campo, esse direito. São realidades distintas. O adversário do União de Tomar na Taça de Portugal, precisamente a vizinha União de Leiria, para além de militar num campeonato acima, ainda são de outro planeta na vertente desportiva. O Clube do Lis, que tem por detrás um conjunto de investidores da Rússia, está a apostar forte no regresso aos campeonatos profissionais e não se poupa esforços para conseguir ter sucesso, nesta época, no Campeonato Nacional de Séniores. O plantel tem uma mistura de diversas nacionalidades, com destaque para a Rússia, que apresenta 4 atletas nas fileiras dos leirienses, segue-se a Roménia com 3 jogadores, Cabo Verde com 2 e até a Ucrânia está representada. No topo estão Portugal e Brasil com 6 atletas cada. Para sustentar o grupo, a União de Leiria permite-se pagar salários de milhares de euros, numa realidade que se assemelha a uma primeira liga. E é contra esta realidade que a União do Tomar, que não faz pagamentos aos jogadores, vai lutar no dia 7. De setembro.
Rádio Hertz, informação.
Voltamos a recordar-lhe já neste sábado e domingo que os camponeses da Peralva promovem mais uma edição do Festival de Folclore. Nuno Fonseca, da direção deste rancho da freguesia de Payalvo, falou à Hertz sobre esta iniciativa.
Este ano, como uma forma também de dar mais notoriedade àquilo que se tem feito na prova, pensámos trazer o 17º Festival até à nossa sede, uma vez que ela já está reabilitada e praticamente pronta, e então pensámos convidar grupos. Felizmente não foi difícil fazê-lo, porque o grupo alguma simpatia por parte dos colegas que fazem parte do movimento, e então organizamos o 17º Festival, que participam no nosso 17º Festival o Grupo Anfitrião, os Camponeses da Prova. Depois trazemos da região do litoral de Vila Nova de Gaia o Grupo São Félix da Marinha, um dos grupos mais antigos do país. Trazemos também da beira litoral o Grupo Resto Regional da Casa de Polvilho, uma zona também com muita tradição na etnografia e que nunca veio à prova. Os grupos que vêm à prova nunca estiveram presentes nos nossos festivais. Casa do Povo de Ilha é também esse exemplo. É um grupo com muito peso a nível do movimento folclórico a nível nacional. E depois trazemos o grupo etnográfico de Danças e Cantadas da Nazaré. Ou seja, vamos ter quase todo o litoral do país representado e aí vamos poder apresentar e ver diferentes maneiras de trajar, diferentes maneiras de usos e costumes e etnografia e também diferentes formas de trabalhar e de apresentar o espetáculo em cima do palco. E o Danças e Cantadas da Nazaré vai ser, se calhar, vamos terminar com o grupo que aparentemente terá um pouco mais de som a nível de notoriedade, mas é um grupo que, como os outros, está dentro do patamar que é o movimento do folclore a nível nacional também.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.